Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e, por isso, dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras 7 partes. Nessa segunda parte, falaremos sobre o início do processo iniciático que trilhamos ao encontro da mulher selvagem. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da donzela sem mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo ótimo. Então, hoje vamos lá para o segundo estágio, chamado A Mutilação. Lembrando que nós estamos falando da história A Donzela Sem Mãos, que é o capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula Estés. Um capítulo longo. Temos também um capítulo de introdução, onde a gente conta toda a história, está lá toda resumida. Se você ouviu e quiser ouvir novamente, vai ficar lá disponível para vocês. Nós vamos dar sequência, então, ao estudo mais detalhado desse capítulo e vamos entrar aqui no que ela chama do segundo estágio da individuação, que é, ela chama isso de a mutilação. E vocês devem lembrar, né, quem já ouviu a história deve se lembrar, que existe um ponto em que o diabo, ele faz um pacto com o pai da donzela e volta ali para poder buscar, né? Depois de um tempo, ele volta lá para pegar a donzela. Ele não consegue, porque ela é uma alma pura, e tomou banho e estava bem vestida e tal. E ele pede que ela fique sem tomar banho para que ele consiga pegar nela, né? E eu sei que ele não consegue, porque ela chora, né, sobre os braços, e isso acaba limpando a sujeira dos braços dela, e chega um ponto em que a mutilação das mãos dela precisa ocorrer para que a história dê o seu seguimento. Não é à toa que a história é chamada A Donzela Sem Mãos. E é justamente nesse segundo estágio em que ela perde as mãos.
Pois é, Carol. Eu fiquei com medo que fosse ser mais uma história com um final triste.
Daquela do irreversível, né, Irina?
Pois é. Mas nesse caso, pelo contrário, tudo se resolveu.
Foi.
Mas, como a gente estava comentando no episódio passado, né? Essa mutilação é decorrente de um pacto sem conhecimento, que é feito pelo pai da donzela, que é um aspecto da psique de cada um e todos nós. E quando a gente aceita esse pacto, enfim, quando a gente percebe o que a gente aceitou, a gente fica horrorizada e, assim, entra num certo desespero por um momento, e depois a gente acaba entrando num estágio, segundo a autora, meio de letargia, assim, uma Isso. coisa meio sonambúlica, assim, que sonambulista, sei lá, que a Carol até falou, que aí quando o diabo bate na porta, a gente, né, abre.
Exato.
E aí, entre os... desde o pacto até o cumprimento do pacto, deveríamos passar 3 anos, né? E nesse tempo é aquele tempo em que a mulher fica meio sem ter consciência do que tinha sido estabelecido, né? Ela é a própria vítima, né? A mulher, ou quem aceitou esse pacto, é a própria vítima desse sacrifício, né? Mas a autora fala que é um período de desenvolvimento espiritual, é como se fosse um respiro antes dessa descida que a gente vai dar. A gente se desenvolve um pouco para dar um salto maior, assim, fazer um mergulho mais profundo.
Exato. Lembrando que nesse capítulo 14, que ele é longo justamente porque ele fala sobre o processo, eu acho que um processo iniciático, um próprio start, assim, nessa questão da individuação, talvez, da mulher, né, ou uma das individuações, não sei se tecnicamente pode se falar em mais de uma individuação, mas ao menos um processo iniciático, um processo ali que vai dar uma reviravolta, né, no curso da vida de uma mulher, por exemplo, né, a gente pode falar de ser humano aqui também, mas como o livro é dedicado ao feminino, né, a gente está usando essa nomenclatura aí de homens e mulheres. Mas ela, né, eu tinha falado no iniciozinho também que a donzela, ela toma banho, né, para esperar o diabo.
É engraçado. Eu tomei um banho para esperar o capeta chegar aqui para me buscar. Mas foi isso que ela fez, né? Mas
não foi isso que ela fez.
Não é um banho. É, na verdade, um ritual, né? A autora entende esse banho como sendo um ritual do que ela fala das religiões antigas, né?
Isso.
Na verdade, essa donzela passou por uma purificação. E é essa purificação que impede que o diabo toque nela, né? E aí ele é jogado para longe. E ela fala que era um jeito das pessoas se protegerem do mal. Eles sabiam que ia acontecer, então eles faziam essa purificação para evitar que esse mal acontecesse. Acaba que nessa história não evita muito, né? Apesar que, sim, evita médio. Ela acaba mutilada, né? Ela perde as mãos. O pai dela tem que cortar as duas mãos dela.
Exato.
Mas ela não é levada pelo diabo, né?
Exato. E ela retoma aqui, nessa hora, um tema que é recorrente também no livro, em outros capítulos, que é a questão das lágrimas. Porque o diabo não consegue levá-la, né, numa primeira tentativa, e ele retorna depois, ela está toda suja, toda com as unhas sujas, os braços cheios de, né, de sujeira também, e ela chora, né, nessa segunda tentativa também que o diabo vem pegá-la, e isso faz com que os braços dela se limpem parcialmente, e novamente ele não consegue tocar naquela menina que tem os braços purificados ali, nesse caso, pelas lágrimas.
Pelas lágrimas, né?
Exato. E aí ela traz uma ideia de que as lágrimas podem ter três funções. Ela é a autora, né? A primeira função seria chamar os espíritos para o lado de quem chora. Ou seja, né, chamar por uma proteção, né? Uma segunda função seria afastar os que queriam abafar e amarrar a alma pura. E uma terceira função da lágrima seria curar os males causados por pactos infelizes. Então, as lágrimas, trazendo aí o que a Irina trouxe inicialmente sobre essa inconsciência de certas tomadas de decisão que nós temos, ou pactos, né, infelizes que acabamos fazendo, essas lágrimas, elas nos colocam de volta, nos dão uma certa consciência, novamente, e impede que a gente exatamente adormeça, que a gente fique sonâmbula, como a Irina falou também.
Quando você começa a chorar, eu acho que você não... É como se esse choro começasse, desse início também a esse processo, né? Então, depois que começou, depois que a roda tá girando, não tem mais como parar.
Exato.
A gente não vai mais dormir. Então, eu acho que é nesse sentido que a autora fala, né? E ela fala justamente que tem épocas na vida de uma mulher em que essa mulher chora sem parar, né? Ainda que ela tenha amparo de pessoas, enfim,
próximas,
que ela ama,
que
né?
Ela.
Que lhe dão conforto, né? Mas que esse pranto justamente faz manter afastados os predadores da psique. E é como se fosse uma parte do ajuste que precisa ser feito, né? Na psique. Para que pare de ser vazada uma energia preciosa, né? Porque essas lágrimas, enfim, tornam a gente consciente. Então, se a gente está tendo esse vazamento de energia, a gente, quando começa a chorar, vai entender o porquê, assim. Eu fiquei um pouco na dúvida, Carol. Eu vou falar que eu não sei se é impossível realmente você dormir chorando e se as lágrimas são tão, assim, poderosas no sentido da consciência. Eu vou reparar nos próximos choros por aí.
Olha, de novo, né? Esse capítulo inteiro eu fui lendo e para compreendê-lo melhor eu fui trazendo para a minha realidade. Eu acho que muitas pessoas acabam fazendo isso também. E eu me lembrei de momentos em que eu chorei muito, por exemplo, por causas diferentes. E eu acho que sim, Eu acho que sim. Eu acho que o choro, ele nos mostra, Irina, de certa forma, de que algo não está certo. Então, talvez seja essa tomada de consciência, seja ali o embrião dessa tomada de consciência, porque quando a gente chora, quando a gente sofre, e é aquele choro que não acaba, e você dorme chorando e acorda chorando, ali ele está lhe mostrando que alguma coisa não está certa. E aí começa o processo de você entender o que está errado. Eu acho que talvez, se a gente observar por esse ponto, talvez seja isso que ela queira dizer, que as lágrimas acabam nos tornando mais conscientes, né?
É, pode ser mesmo, Carol, tem razão. A gente sempre sabe que ninguém chora por chorar, né?
Não, e principalmente nessas fases em que a gente chora muito. Ela até brinca, né? Que a gente fica até na dúvida, assim, de caramba, como é que meu corpo pode produzir tanta água?
Tanta água.
E eu já me vi pensando isso. Caraca, cara, eu chorei demais. Olha isso aqui, olha pro travesseiro, olha pro cabelo.
Eu vou falar que eu sou chorona, então...
Eu não sou muito.
Produz muita água.
É, pois é, eu não sou tanto, mas eu já tive fases na minha vida que eu chorei, Ave Maria, Deus mais, que eu me embriaguei de tanto chorar.
Às vezes pode ser bom, né, Carol? Te deu aí
pra você
fazer o que tinha que ser feito.
Sim, mas aí porque eu queria consertar, né? Eu queria consertar a situação, né?
Então... teve a resistência.
Exato.
E essas lágrimas, né, que impedem o diabo de levar a donzela e acabam levando que o diabo ordene que o pai corte as mãos da menina, enfim, protegem ela, mas geram essa mutilação, vamos dizer assim, que é quando realmente começa o processo de iniciação dessa donzela. Mas o diabo quer impedir esse processo. E
Exato.
Ele manda cortar as mãos dela, porque as mãos têm um símbolo aí, elas representam, né, uma capacidade de aprender, de segurar, de se ajudar, de ajudar os outros, né? Você vê que ela não conseguiria nem comer se ela dependesse das mãos. Como é que ela ia comer se a pereira lá não tivesse se inclinado
para ela,
pera, né? Mas é nesse ponto que a donzela entra nessa selva iniciática, né?
Exato.
Ela perde as mãos, mas ela ganha um poder imenso, que ela descobre que ela pode afastar o diabo, que ela pode se proteger do diabo só com as lágrimas dela, né? Uhum. Então, assim, ela perde a inocência definitivamente, né? Não tem mais como voltar atrás. Porque ao mesmo tempo em que ela perdeu algo importante, né? No caso, as mãos, ela também ganhou um poder... que ela não imaginava que ela tinha, né?
Isso.
E ela, a autora fala de essa perda das mãos, ela fala disso, enfim, poderia ter vários sentidos, né? E ela fala de que é cortado pelo pai dela, as mãos são cortadas com um machado, né? E ela fala que tem histórias dessas religiões antigas que ela menciona, né?
Uhum.
Esse machado assinalava lugares sagrados, e aí tinha... tem poda de árvore também, que é feita com machado, e tinha um outro simbolismo, esse machado de prata, e mais as mãos de prata que são dadas para ela mais para frente, né, remetem a essa coisa da prata, e aí depois a gente vai contar uma outra história, não vou dar spoiler também, sobre um personagem aí famoso da mitologia que trabalhava com prata.
Isso.
E essa separação pode ser uma separação do self não iluminado. Então, assim, a gente não está falando que as mãos são ruins, mas elas podem aqui representar, né, esse self não iluminado, que é o diabo, né, que não tinha a luz sobre ele, e por isso que não era possível reconhecê-lo.
Isso, e pelo que ela vai narrando na sequência e explicando sobre a história, parece que é isso mesmo. Porque ela diz o seguinte, que esse corte das mãos, justamente marcando aí o início da iniciação, é fundamental para a história, porque, segundo ela, perder essas mãos pode ser não mais alcançar as coisas sem sentido. Ou seja, seria justamente essa amputação de um ego fútil. E aqui eu vou abrir aspas para ela, para a autora, quando ela diz assim, né, falando sobre a importância da amputação nesse momento da história. Para que nos afastemos de todas as seduções sem sentido que estão ao nosso alcance, de tudo aquilo a que podemos nos agarrar para não crescer. Então, a amputação, eu acho que é exatamente isso que você cogitou aí, Irina. Essa amputação é necessária por, digamos assim, colocar... É que eu sempre gosto dessa expressão, né? De fincar os pés da donzela na realidade. tirar ela daquela inocência que, porque uma mulher já, né, ao longo da sua vida, permanecer na inocência não é bom. Ela precisa, em determinado momento, trocar essa inocência por uma maturidade. Né? Ela fala isso de quando nova ser velha e de quando velha ser nova.
Agora, Carol, eu pensei numa coisa aqui que eu não coloquei no nosso roteiro, porque eu realmente acabei de pensar.
Opa, essa adoro esses insights.
Essa não é a primeira amputação que acontece nesse livro, né? Na história da menina e dos sapatinhos vermelhos, ela tem os dois pés amputados também,
isso,
né?
Isso.
Só que eu acho que aquela história, naquela história, a menina, ela já tinha perdido completamente contato com a mulher selvagem, né? Com a natureza selvagem dela.
Isso, ela entrou naquela esfera do
irreversível. Exatamente. E então, ela já tinha, vamos dizer assim, ela já tinha ido embora com o diabo por muito tempo, né? Ela teve o seu pé amputado para poder tentar voltar, mas ela não conseguiu, depois daquilo, fazer essa iniciação, né? Porque ela teve a iniciação dela amputada, vamos dizer assim, bem no comecinho, né, da história.
Exato.
Então, ela não consegue completar. E aqui, ao contrário, o pai, quando vai cortar as mãos da filha, ele sofre, né? Mas
Exato.
Ele corta porque ele não quer morrer, né? É aquele aspecto da psique que quer se agarrar e quer se manter de qualquer jeito. Mas a donzela fala para ele, não, pode cortar, porque no fundo ela sabe
ela se entrega ao sacrifício, exato.
Mas porque ela sabe que vai começar essa descida, ela sabe que ela está pronta para começar esse processo e que vai ter alguém, né? Alguém, algum elemento da psique aí, pronto para cuidar dos ferimentos dela, né? Então, existe uma parte de nós que é atraída pela descida, né? Pela descida no sentido desse mergulho no processo de iniciação, né?
Que é o paradoxo que a gente falou na introdução. Porque ao mesmo tempo que aparentemente é algo ruim que está acontecendo, é a coisa melhor que poderia ter acontecido.
Sim.
Né? E dentro de nós existe esse conhecimento.
Pois é, e a Clarissa vai fazer uma digressão bastante longa, que eu não acho que não vale a pena a gente repetir aqui, mas para quem estiver acompanhando e lendo o livro, eu só vou mencionar que ela fala bastante daí sobre as mãos, que ela fala
Isso.
Que as mãos chegam a ser seres em si mesmo, né? E é até bastante interessante, mas seria um outro episódio ainda, né, Carol?
Sim, ela faz uma longa digressão mesmo sobre esse assunto.
E aí, enfim, quando essa iniciação começa, a vida que a gente conhecia, né, que essa donzela conhecia, de ficar varrendo o quintal junto com a macieira ali, acabou, né? Vai mudar para sempre. Mas assim, ela descobriu também que ela tem esse poder de afastar o diabo com as lágrimas. E aí as coisas que a gente valorizava talvez percam um pouco a graça, percam o sentido até, né? E a autora fala que pode até ser considerado como se fosse um passo atrás, assim, uma volta a uns valores antigos, né? E ela fala que é um passo atrás, talvez, assim, que seja 10 léguas para trás, mas ele é também, com muita força, um passo para baixo, né? Assim, um passo longo para baixo, que vai nos levar justamente para o reino da mulher selvagem, que vai nos levar fundo nessa iniciação, né? Fundo nesse conhecimento da nossa própria psique.
Exato. E ela retoma, ela enfatiza de novo de que essa perda da inocência, com tudo isso que acontece, como a gente mencionou lá no primeiro estágio, não é o âmago do processo. Isso é uma condição apenas, né? Do que a gente disse de que perder a inocência é fundamental no processo de amadurecimento. Mas o que está em foco aqui é justamente a persistência da mulher em continuar essa jornada iniciatória, né? Não sei se a expressão está correta.
Iniciática, não
Iniciática,
sei.
Iniciática, é essa persistência. Então, aqui, mantenham essa palavra na cabeça de vocês como uma palavra-chave. É a persistência, é a sua persistência, é a minha, da Irina, em continuarmos nessa jornada.
Pois é, e ela não hesita, ela não tem medo, porque ela sabe que, apesar da perda das mãos, né, o resto da psique vai compensar essa perda, né? Então, que com esse novo corpo aí, que ela ainda não está tão acostumada, e até um corpo incorpóreo, a autora fala, e estranho, a gente está pronta para realizar a descida seguinte.
Exato. E... que é isso que a gente vai ver só no terceiro estágio.
No terceiro estágio. Mas antes da gente encerrar, como eu falei, né, que esse capítulo acaba sendo um bem bolado, né, e de todas as histórias que a gente já falou, eu queria mencionar aqui nesse segundo estágio qual eu achei que foi a história que, enfim, pelo menos que me chamou mais atenção. Vocês aí fiquem à vontade para também fazer as relações, né, com a leitura de vocês. Mas eu pensei bastante, Carol, na história da pele de foca, pele de alma, né?
Que foi a que eu amei.
Pois é, porque a Clarissa fala que o diabo não sente, né? Então ele também não quer que ninguém mais sinta, né? Então por isso ele fala desse corte das mãos. E a pele de foca, a pele de alma, a autora fala de um sentimento da pele, vamos dizer assim, né? Que é como se fosse... enfim, que a gente conseguisse... não só a coisa que você sente, assim, fisicamente, né? Mas você conseguisse ter uma certa intuição de pele, assim, né?
Como se ela fosse uma certa antena, né?
Pois é, exatamente. E o ego naquela história, né? Que era o pescador solitário lá, era um ego não desenvolvido. E ele queria privar a mulher dessa pele, né? E ele queria evitar que ela sentisse, que ela, assim, ele não queria que ela voltasse para essa natureza selvagem dela, né? Não queria que ela voltasse para casa. Mas é justamente ele não querer devolver a pele que faz ela acabar mergulhando de volta, né?
E exato.
E é quando tem aquele primeiro mergulho que o filho tem, o filho desse casal tem... começa o processo dele de iniciação. Foi pelo menos assim que eu entendi, né? Que é aquela criança espiritual.
E a aí medial, a, gente... a criança medial, né?
É, que criança
vive
medial.
Nos dois mundos, né?
Exatamente. E aí eu acho que isso, enfim, vai ter também uma relação um pouco mais para frente com uma resposta meio enigmática que a donzela sem mãos dá para aquele mago quando ela tá lá naquele pomar de peras. Mas a gente pode deixar isso para quando chegar a hora de falar desse pomar de peras. Mas eu só queria fazer aqui esse paralelo entre o ego não desenvolvido da história da pele de foca, pele de alma, e o diabo nessa história, que não consegue sentir, que de alguma maneira ele acaba, apesar dele ser o catalisador desse processo de iniciação, ele não quer que esse processo aconteça, né? E, assim como aquele ego desenvolvido também não queria que a mulher voltasse, né? Que ela mergulhasse de volta.
É, justamente então, por isso ele é o predador, né? Da
psique.
A gente tem que estar muito atenta para esses predadores, né? Ao longo da nossa vida. Porque eles vão estar justamente nos atrapalhando o tempo inteiro. Vamos ver se a gente consegue fazer as pazes aí com esse diabo, hein?
Dizem que o diabo tá no detalhe, Carol. Então, cuidado com os detalhes, pessoal.
Oh, meu Deus. Então tá bom, gente, a gente encerra aqui o segundo estágio e no próximo episódio a gente vai falar do terceiro estágio, que é a perambulação. Então, um beijo para todas, um beijo para você, Irina, a gente se encontra no próximo episódio.
Beijo, até mais.